Bem-vindo de volta, estamos aqui com mais um parágrafo de Ser e Tempo, continuando a nossa empreitada. Chegamos no parágrafo 3 e vou colocar um pouquinho rapidamente sobre o que vai ser esse parágrafo, né? Então esse parágrafo, o que ele vai falar? Ele vai apresentar a importância de se pensar a questão do ser para uma ontologia, ou seja, ele vai revificar o pensar filosófico, retomando esse pensar e, como sempre, criticando as ciências estabelecidas. Então vamos lá? Então, parágrafo 3, de nome A Precedência Ontológica da Questão do Ser. Eu acho interessante isso que ele fala, né, na primeira frase, né, foi até agora motivada de a necessidade da repetição da pergunta, ou seja, a pergunta pela questão do ser, foi motivada por sua origem venerável. Essa origem venerável, eu acredito que ele está aqui citando os gregos, né? Aristóteles, Platão, que de alguma forma já vinham, e os pré-socráticos também, que de alguma forma já vinham colocando essa questão em pauta, né? E durante a história aí da filosofia, muitos fizeram isso e muitos deixaram de fazer, mas ele quer retomar isso, né? E aí ele termina esse subparágrafo dizendo essa pergunta é apenas uma especulação, né? A gente está falando apenas sobre generalidades e tal, flutuando no ar, ou é ela mesma a pergunta, ao mesmo tempo a mais concreta? Ela é de princípio e ao mesmo tempo a mais concreta. Então a gente está aqui especulando simplesmente, ou a gente está justamente tentando ser concreto, né? É interessante, né? Porque usar a palavra concreto para falar ser soa estranho, mas é isso que, enfim, no geral a fenomenologia vai buscar, né? A concretude também. Não é uma abstração, né? Não é simplesmente uma abstração. Se fosse uma abstração, seria totalmente desconectada, né? Fora de mundo aí. Não é isso. Ele está dizendo nesse comecinho a diferença entre ser e ente, né? O ser é cada vez o ser de um ente. Então, não existe ser por si só, né? O ser, ele se constitui através de um ente, né? Ele se entifica. É sempre através do ente que o ser é cada vez, né? E ele é cada vez delimitado assim nesses domínios de coisa que ele diz, pelo menos está traduzido assim, né? Segundo os diversos âmbitos. Então, os domínios de coisa são tudo que a gente conhece como as coisas, como, por exemplo, natureza, história, espaço, tudo as nossas conceituações, né? Quando a gente fala das coisas, essa elaboração que se coloca, né, cientificamente, né, e que ele diz que é ingênua, quando a gente coloca uma pesquisa científica e a gente tem a ideia de que a gente está chegando a uma verdade absoluta das coisas como elas são, tem aí uma certa ingenuidade, ele fala que até tosco, né, porque aí tem uma primeira demarcação e uma fixação dos domínios de coisas, ou seja, você fixa a realidade dentro de um conceito. Mas nessa fixação tem uma experiência e tem uma interpretação pré-científica dentro da qual você está fixando isso. Então é meio para querer dizer um pouco assim, na medida em que você coloca as coisas e diz que isto é tal, então, por exemplo, o nosso velho exemplo do copo, né? O copo é um objeto de vidro. Ao dizer o copo é um objeto de vidro, você já tem uma pré-interpretação para poder se dizer esse tipo de coisa. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para as coisas que a gente considera as mais, vamos dizer, incontestáveis, né? Então, por exemplo, que no fundo, o copo é um objeto feito de átomos. Eu já dei esse exemplo antes, mas, enfim, quando a gente coloca isso, já tem uma interpretação aí. Isso é muito perigoso, de certa forma, dentro do âmbito da psicoterapia, na medida em que a gente às vezes tende a colocar uma certa moralidade nas atitudes dos pacientes, né? Então, quando, por exemplo, um paciente que diz eu quero matar alguém, né, uma coisa bem extrema assim, a primeira coisa que vem é não se pode matar, né? Eu sei que isso é uma discussão complicada, mas assim, colocar isso dentro de um âmbito de uma moralidade não seria um papel, vamos dizer assim, do psicólogo, porque quando a gente delimita o que é e o que não é para ser, a gente está fazendo por ele. O que o Heidegger está colocando aqui é ainda muito assim, de uma forma muito incipiente, mas muito na questão da metodologia, que quando a gente diz que algo é algo e tem absoluta certeza disso, a gente se esquece de que para chegar nisso tem toda uma pré-concepção de como a gente enxerga as coisas. É só isso, né? Ele coloca aqui as condições de estabelecimento de conhecimento, né? Então, o verdadeiro progresso da ciência não é tanto em ficar juntando resultado e guardar em compêndio. Então, não é uma coisa quantitativa, né? Ela é totalmente qualitativa, né? Então, é se contrapor a esse conhecimento, perguntando pelas constituições fundamentais desse conhecimento. Pelo menos no âmbito da filosofia, né? Mas que, de certa forma, deveria permanecer no âmbito da psicologia também. Então, você tem aí, nas ciências em geral, não é? Uma tendência de achar um fundamento último, né? Encontrar um fundamento último para se dar conta de todas as experiências. Então, nessas crises das quais a ciência passa, em cada uma dessas crises, ela procura encontrar definitivamente um fundamento do qual ela possa se assentar para então poder olhar definitivamente esse objeto do qual ela estuda. Mas, é o que o Heidegger diz aqui, né? Essa relação entre esse perguntar, ou seja, o fundamento que constitui esse perguntar, e as próprias coisas, isso vacila. Você não tem aí uma relação que é muito transparente, que é muito clara. Então, quando você faz uma pergunta, querendo olhar para isso que é perguntado, não está claro aí como que está sendo feito essa pergunta e o que está se perguntando e o que constitui essa pergunta, qual é o fundamento dessa pergunta. Acho que vai um pouco por aí, mas vamos seguir e ver o que acontece. Você vê que tem assim na crise da matemática, né? Você tem aí uma tentativa, tanto da matemática quanto da física, de colocar, na verdade, de garantir, né? Mediante essa determinação de todas as relatividades, no caso da teoria da relatividade, uma invariabilidade aí, ou seja, aquilo que nunca pode se alternar, nunca pode se variar. Então você procura achar uma, por isso que chama também, né, ciências exatas, porque elas querem colocar uma lei que possa dar conta de um mecanismo que é um mecanismo que rege toda a realidade, ou pelo menos a realidade física. Mas no caso dos físicos, o que importa é a realidade física. Tudo que existe é a realidade física, até porque a realidade não física não pode ser comprovada e testada. Então é um empirismo, né? Que é muito criticado por Kant, né? Na Crítica da Razão Pura, ele faz essa crítica a esse empirismo. E o Heidegger vai falar muito de Kant, né? Essa descrição, né, dos movimentos da ciência que determinam os seus domínios de coisa, né, os entes, sem se deter no ser, né, buscando essa segurança no modo de acesso a esses entes. Resumindo, é um pouco isso. Ele está descrevendo, né, o que ele vai chamar de metafísica, esse movimento das ciências que busca essa segurança, esse acesso que é garantido, vamos dizer assim. E aí ele cita vários, né, da biologia, teologia, etc. Essa frase, comentando essa frase aqui, eu acho que ela é importante porque ela fala dessa importância fundamental da gente pensar o ser. E pensar o ser implica em a gente olhar o ente. Afinal, o acesso ao ser é no ente, é via ente. Então, como fazer isso? Né? Ele vai chegar lá, né? Ele está fazendo esse caminho, que é um caminho de, como a gente já colocou anteriormente, como podemos fazer, como é que a gente pode levantar essa questão do ser. E ela pode ser feita via, só pode ser feita via ente. E que ente é esse? Né? Comentando aqui esse pedaço, né, é um pedaço puramente assim, filosófico e metodológico, no sentido do que a filosofia e as ciências podem fazer na medida em que elas colocam uma fundamentação das ciências. Né? E essa fundamentação que ele está falando, que eu havia falado que ele vai colocar a dele mais para frente, ela pode fazer isso. E isso não é... É diferente de você investigar um estado ocasional de uma ciência em um método. Então, ele quer ir, de uma certa forma, anterior a estados ocasionais. Ele diz que não interessa para o Heidegger estados ocasionais, coisas que falam de uma situação momentânea, principalmente se a gente fala dessa situação momentânea como se ela fosse eterna. Né? E não é isso que ele está buscando. Ele está buscando uma constituição fundamental das coisas. Então, não interessa o ocasional. Ele coloca o termo ontologia de duas formas aqui. Aos poucos ele vai diferenciando um sentido o ontológico que ele quer colocar e que é o ontológico que ele vai usar a partir daqui em todo o trabalho dele, né? Em toda tudo que ele vai escrever a partir daí, e o ontológico anterior. Então, seria interessante a gente pensar um pouco o que ele está querendo dizer com ontologia aqui. Né? A ontologia ele está separando entre o que seria ontológico e o que seria ôntico, a diferença entre ôntico e ontológico. O ôntico é aquilo que vai naquela direção do ocasional, que a gente estava falando no subparágrafo anterior. Ele não se preocupa muito com o ocasional, mas ele quer achar os a priores. Que esse é o esforço, né, vamos dizer, filosófico e metodológico de pensar as ciências, enfim, e ir a fundo nisso. Então, ele está falando de ontologia, ele fala ontologia tomada no sentido mais amplo, e não em orientações e tendências ontológicas. Então, ele não quer ir para uma tendência, uma orientação, ele quer pegar o ontológico no sentido amplo e no sentido originário. E isso é o caminho, né? Que é um caminho ontológico que difere de um caminho de um perguntar ôntico das ciências positivas. Esse perguntar ôntico das ciências positivas é um perguntar que não é transparente para ele mesmo, é um perguntar ingênuo. Então ele discute as coisas, e aí por isso que ele coloca ôntico, porque ele é ocasional, ele é ingênuo, ele é determinado naquilo que ele está colocando naquela situação, naquele momento, a partir daquelas premissas que não são claras para quem as coloca. Pensar nessa tarefa ontológica não é pensar de uma maneira simplesmente dedutiva. Como eu havia dito, é sair um pouco dessa caixinha do dedutivo e pensar de uma outra forma. Esse subparágrafo é muito interessante, porque tudo que ele quer está resumido aqui, né? Ele colocar as possibilidades todas da ontologia, de todas as ontologias, que são ontologias regionais, que ele vai dizer. Né? Não são, o que ele vai querer dizer com ontologia, a ontologia heideggeriana, é o que fundamenta todas as outras ontologias. É bem ambicioso, assim, né? Acho que o importante aqui é essa questão não tanto de dar conta de tudo e de achar um fundamento de tudo, né? Que eu acho que isso tem uma ambição aí que me parece até meio megalomaníaca do Heidegger, mas do que importa disso, né? De o que a gente pode tirar, que a gente pode extrair disso, não no sentido de achar aquilo que fundamenta todo o resto, apesar de que, né, me parece muito consistente as coisas que ele fala, mas de elucidar esse, ele fala de elucidar suficientemente o sentido do ser, o sentido de ser. Isso é interessante, você, esse esforço de elucidar o sentido de ser, e não se colocar ingenuamente diante das coisas, dizendo isso é isso, isso é aquilo, e não se perguntando além disso. Então tem uma busca de uma transparência aí, né? Então aqui duas coisas, né? Uma é, comentando o finalzinho do parágrafo 3, é a retomada da filosofia, que havia, né? Essa filosofia estava naquele momento histórico onde quando o Heidegger escreveu O Ser e Tempo, ela estava meio que no corner, assim, né? Será que a filosofia é uma possibilidade efetiva do pensar mesmo? Ela estava sendo ameaçada diante de todo o avanço e a chegada massiva, né, das ciências positivistas, né, colocando isso dentro de um aspecto histórico. Então ele quer retomar essa filosofia, retomar a filosofia. Então ele vai fechar esse parágrafo dizendo que a precedência ontológica à questão do ser não é a única coisa. E aí que ele vai entrar uma outra coisa que não é um mero detalhe, que é o Dasein. Mas isso vai ficar para o próximo parágrafo. Encerramos por aqui, mais um parágrafo finalizado. Se você quiser entrar em contato, mande um e-mail, mande uma mensagem, por qualquer uma das vias possíveis que estão colocadas no post. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!